O processo de transição nesse governo, Sérgio, é muito mais simples, obviamente, sim, né? Do que quando a gente assumiu em 2017, quando a gente teve que tomar pé de toda uma situação que havia na prefeitura, e isso a gente já explorou diversas vezes, diversas oportunidades. Essa transição do governo Dr. Jonas e Ari, né? Para o governo Ari, pastor Gilmar, ela está bem facilitada no sentido de que nós temos todas as ações, tanto na questão da gestão administrativa, quanto também na questão financeira, né? Nós temos todas as planilhas, todos os relatórios da contabilidade, da administração, já prontos desde do dia 15, que foi a própria eleição. Nós não sabíamos, obviamente, quem seria o prefeito eleito, então nós procuramos já deixar esse processo todo encaminhado para que nós tivéssemos, independente de quem fosse o prefeito eleito, obviamente, né? A tranquilidade de fazer essa transição. Sim. Então, entregando ao novo governo uma organização da nossa administração, uma forma com planejamento de curto, médio e longo prazo, a questão financeira muito bem ajustada, como eu já disse aqui na oportunidade que tivemos na semana retrasada, né? Sim. Nós estamos hoje com todos os nossos servidores pagos, inclusive agora dia 15 foi feita a última parcela do 13º, estamos planejando agora para o dia 18 a parcela de um terço de férias, né? Amanhã deve ser pago essa parcela. Os comissionados que são do governo Dr. Jonas, eles todos serão exonerados no dia 31. Então nós já temos caixa, inclusive, para não deixar, Sérgio, nenhuma dívida, nada que possa prejudicar ou que possa atrapalhar o novo governo. Como nós recebemos em 2017, né? A exoneração dos ACTs, que caiu tudo em janeiro daquele ano, os comissionados que uns não tinham sido exonerados, outros entraram de forma bem aleatória, ou seja, a gente não tinha controle sobre nada. Hoje não, Sérgio. Hoje nós temos tudo planejado, todas as questões financeiras em dia, né? Os fornecedores, às vezes a gente diz todos os fornecedores pagos, né? E surge alguém, não, é que se a nota não chegou até a prefeitura, o empenho obviamente não está no financeiro, obviamente não pode ser pago, né? Mas aquelas notas fiscais que chegaram em dia, estão de acordo, já foram conferidas pela tesouraria, todas elas, sem exceção, eu garanto, estão pagas. Ou seja, nós não temos hoje nada e nenhum débito com nenhum fornecedor, com nenhum servidor público, ou seja, tudo em dia, inclusive, Sérgio, com um superávit que já vai sobrar, né, nesse final de ano, que vai dar um bom começo, então, para o governo Arivec.
Agora, falando já do novo governo, já que o senhor está confirmado como secretário de gestão e governo pelo próprio prefeito eleito, quando nos concedeu entrevista aqui, não só o William Molina, mas a confirmação da permanência de outros secretários já também, até o anúncio do caso do secretário da Saúde, e agora sei para os próximos dias o anúncio dos próximos ocupantes dos cargos. No novo governo, muda alguma coisa em relação à visão de gestão, Molina, especificamente dentro da secretaria, que o próprio nome diz, né? Gestão e governo?
Sim, Sérgio. Nós temos um projeto que foi desenvolvido já desde 2018 junto ao SEBRAE, que se chama Cidade Empreendedora. Nesse programa, nós temos um pacote de ações, são 23 ações que elas estão sendo implantadas gradativamente em cada uma das secretarias. Uhum. Então, vou citar aqui um exemplo que talvez se torne mais fácil a explicação. Nós temos hoje o planejamento estratégico da secretaria específica. Então, pegamos a secretaria lá da Fazenda. Nós temos lá definido qual a missão, qual a visão, quais são as metas de curto prazo, quais são os objetivos finais e todo o processo que faz parte da administração. Agora nós vamos fazer a implantação desse planejamento, ou seja, nós estamos já num projeto de 2021-2022 de fazer com que todas as secretarias elas tenham que apresentar indicadores para o cumprimento desse planejamento. Então nós temos um programa chamado GEOR, que é gestão estratégica orientada para resultados, e através destes indicadores que são apresentados pelas secretarias, nós podemos então acompanhar qual a evolução dos serviços prestados à nossa comunidade. Então, esses indicadores são através dos atendimentos que são feitos à população, do resultado específico em relação à receita, né, no caso da fazenda, e outras questões relacionadas ao que refere ao objetivo daquela secretaria. Secretaria da Saúde, foram lá especificados quais são as nossas metas, quais são os objetivos. E esses indicadores, Sérgio, eles servirão para que o prefeito eleito, o Ari, ele tenha condições de avaliar especificamente o andamento dos trabalhos naquela secretaria. Secretaria de Obras, nós elencamos lá quais são as obras, quais são as principais execuções que nós teremos que fazer no próximo ano, no próximo período, e tudo isso agora ele vai ser medido através, é um software, na verdade, né? Que é o GEOR. Sim. E esse software ele é capaz de mostrar dia a dia para o prefeito quais são as secretarias que estão caminhando dentro do planejamento, estão alcançando as suas metas, alcançando os objetivos, para que o prefeito possa então tomar as decisões mais acertadas em relação ao caminho. Também muita gente pergunta, Molina, mas são só acertos? Claro que não. Nós temos, né, as variações. O planejamento ele tem uma flexibilidade para se adaptar às situações. Nós temos agora, por exemplo, o enfrentamento momentâneo dessa grande quantidade de chuvas. Óbvio que a Secretaria de Obras tem que voltar o seu trabalho para o enfrentamento desse momento. Então, essa flexibilização também é acompanhada através do GEOR. Por quê? Ele apresenta os indicadores do que está acontecendo no momento e, através desses números, é capaz da gente modificar a planilha de ações, onde as obras que estavam planejadas para essa semana ou para esse mês, elas obviamente serão prorrogadas e colocadas no próximo período. Então, isso facilita muito, Sérgio, a gestão. Hoje, o nosso gestor, o nosso prefeito, ele vai ter na sua mesa, através do seu computador, através do seu notebook, todas as informações referentes à gestão em cada uma das pastas. E nós, como Secretaria de Gestão Estratégica, estaremos, obviamente, atentos, né, a cada uma dessas modificações para poder, então, alertar e dar novos rumos à administração municipal.
Uma das secretarias que certamente, claro, tem o seu orçamento próprio, mas deve ter também uma previsão de flexibilização, é a Secretaria da Saúde, né, Molina? E principalmente em função da pandemia, que ela continua, ela está ainda num pico e não se sabe, na verdade, embora está vindo aí a vacina, etc., mas não se tem uma certeza de quando essa situação vai modificar, né?
Nós tivemos uma preocupação, até por determinação, né, do Ari, que é o prefeito eleito, e o seu plano de governo, que nós vamos procurar respeitar, porque esse plano de governo que foi eleito pela população, ele tem que ser colocado em prática, né, Sérgio?
Até porque a população vai cobrar, né?
Exatamente. Então, o Ari, já na época que nós fizemos o planejamento do plano de governo, ele diz, Molina, a saúde é prioridade. Hoje nós vivemos uma pandemia, mas esse momento vai passar, e com certeza vai passar, e nós precisamos dar uma atenção especial ao nosso cidadão, até em razão de tudo que nós temos enfrentado até agora, que já demonstra essa necessidade, né, Sérgio? Então, assim, ó, nós já tínhamos iniciado um ano com o planejamento de fazer um investimento maior na saúde. Então, o orçamento da saúde foi aumentado significativamente, e hoje está em torno de 122 milhões.
Para 2021.
Para 2021. Esse valor, o secretário da Saúde, ele vai ter que distribuir ao longo dos 12 meses, obviamente, né? Para toda a questão da saúde básica e a saúde que hoje ela está colocada no município. Além disso, Sérgio, o Ari já pediu que esse superávit que nós teremos em 2020, que vai sobrar para 2021, que a gente tire uma gorda fatia para que seja aplicado, a previsão já era janeiro e fevereiro, numa uma ação bastante acentuada focada na questão das cirurgias básicas, cirurgias eletivas e nas consultas, porque as cirurgias, consultas têm que andar juntas, paralelamente, né? Então o Ari já chegou, quanto é que nós vamos ter de superávit? Se for realmente os 15, 16 milhões que nós estamos esperando, talvez um pouco mais, chegando próximo a 20, vamos separar em torno de 6 milhões para que o secretário da Saúde faça esse investimento já no início do ano. Então, janeiro, fevereiro e março, essa questão, isso vai dar um alívio, Sérgio, nas pessoas. A gente está procurando ver a possibilidade, isso é diretamente o secretário da Saúde que vai definir, né? Sim. A gente só dá as nossas orientações financeiras, mas o secretário da Saúde é que tem que avaliar a real necessidade, se é na ortopedia, na oftalmologia. A gente acredita aquelas cirurgias, né? De joelho, de cotovelo, de dedo, de calcanhar, que são cirurgias ortopédicas de baixa.
Estão represadas, né?
Isso. Então, isso é o que a gente precisa, porque a população sofre, Sérgio. A gente sabe. E o pastor Gilmar tem falado, a minha preocupação é claro que é impossível a gente, né? Utópico a gente dizer que nós vamos eliminar todos os problemas. Mas o pastor Osmar tem dito, Sérgio, que a grande preocupação dele é com esse sofrimento que a população tem e que é possível, né, a gestão pública minimizar, diminuir através dessas ações. Então, na assistência social, nós temos um planejamento também fantástico. Uma parte desse dinheiro deve ser colocado para aquelas pessoas de baixa renda que estão enfrentando essa pandemia, perderam seus empregos, perderam a sua fonte de renda, né? Tem recebido essa ajuda do governo federal, mas também não é suficiente para manter a sua família, né, nas questões mais básicas. Então, o pastor Gilmar tem se mostrado muito preocupado com isso e tenho certeza que fará um grande trabalho.
William Molina, obrigado pela entrevista, pela presença. Infelizmente nós não temos mais tempo aqui, mas desejando a você um bom final de ano, um feliz Natal para você, para a família, né? E agradecer por todo esse ano de 2020, onde, como eu disse para o prefeito Matias há pouco aqui, né, tivemos sempre um ótimo relacionamento. Aliás, a Diplomata FM, ela sempre teve um bom relacionamento com todos os governos, né? A gente procura manter aqui sempre uma independência do ponto de vista da questão política, para ter a credibilidade que adquirimos aí junto à comunidade, à emissora, como um todo, é claro, nesse sentido. E por isso se procura manter um bom relacionamento. Não foi diferente no atual governo e esperamos que não seja diferente no próximo governo do prefeito eleito ali, que aliás amanhã vai estar ao vivo conosco aqui também. Obrigado, Molina.
Obrigado, Sérgio. Eu ratifico as tuas palavras, né? Eu digo, a Diplomata é simplesmente um modelo, né, de imprensa que nós deveríamos seguir, porque em todas as suas ações tem mostrado respeito, né, imparcialidade na divulgação dos fatos, na divulgação das notícias. Isso nos deixa muito tranquilos em trabalhar junto com a imprensa, porque a gente sabe que sempre a verdade vai prevalecer. E a verdade é o que faz com que o cidadão tenha confiança, possa depositar na gestão a confiança naquelas pessoas que foram eleitas para fazer uma boa gestão no município. Então, obrigado também de coração à Diplomata por todo o trabalho que tem feito, que fez durante essa última gestão, e obviamente esperamos que na próxima gestão não seja diferente, né? E para finalizar, desejar a todos os ouvintes, mesmo que de forma um pouco antecipada, hoje ainda é dia 17, né? Um feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, porque eu tenho certeza 2021 vem aí para nós recuperarmos de toda essa situação de saúde, e será um ano de grandes realizações para todos vocês, todos nós. Muito obrigado.